olho lhe chama, tenho que te esquecer. Ave Maria.
Ao remédio, hein? Rádio Itatiaia, 10h55.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida.
Guarda para o parque da família.
Guarda para
uma festa a cada dia.
Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vaguinho do Ginigem. Ô Vaguinho, abraço pra você, meu ídolo, que Deus te abençoe hoje e sempre, viu? Tá lá ouvindo o nosso programa, ô turma boa, graças a Deus, viu? É, eu falo que eu não tenho ouvintes, eu tenho amigos, graças a Deus, que ouve o programa da gente, manda abraço, participa, só tem que agradecer vocês, viu? E dá tempo de colocar áudio sobre o tema, em briga de marido e mulher, você entra ou não? Fala comigo.
Boa noite, Rádio Itatiaia. Aqui é Lindomar de Joinville, Santa Catarina. Sou caminhoneiro, tô aqui no posto Turim, Dom Pedro aqui. E sobre o tema eu vou dizer uma coisa, eu não me meto, porque no passado eu já me meti em briga de casal e eu sempre passei por ruim. Então é o seguinte, casou, se vira, cada um, cada um.
Ô Lindomar, um abraço pra você, boa viagem, São Cristóvão te acompanhe. Mais um áudio, Agulhinha.
Ô, Tinelão, boa noite, aqui é o Fábio Conselheiro Lafayette. Olha, tem gente, Tinelão, que ele não ajuda e vê a mulher apanhando e ainda fica filmando no celular.
É isso aí,
um monte de gente filmando, isso aí é um absurdo.
É os malignos. Aí você falou, tá? Dá tempo de mais um áudio. Mais um áudio aí, agulha de costura.
Fala, Tinelão, aqui é o Lucas do Barreiro, beleza? Deixa eu te falar, cara. Uma vez eu passei por uma situação aí que eu fiquei coração apertado, viu? Porque eu tava vendo a Tereza Cristina ali, ó. Próximo do apoio, ele sabe que o trânsito tá meio complicado, né? O cara já veio avançando sinal ali, brigando com a mulher dele, discutindo dentro do carro, falando que ia matar a mulher dele. E o carro dele é amassado, retrovisor quebrado.
Nossa, seja,
com certeza eles já vêm brigando ali de cima ali do Itaipu afora, mais ou menos ali, ó. Pegou descendo ali, foi avançando sinal e foi brigando, foi discutindo. E pegou Tereza e Cristina afora aí, sentido centro, entendeu? E aí eu não sei o que que sucedeu.
Abraço pra você, meu amigo. Boa noite, Tinelão. Não fala meu nome não, hein? Rapaz, uma ex já me pegou com outra ali no bairro Amazonas, em plena luz do dia, mas me bateu demais. Eu só defendendo e ela plantando a mão na minha cara e nada. O sargento queria levar eu pra atuar, por eu não ter... É, porque que eu não esperei, e o fuzuê cortando e mão na minha cara, e minha cara na mão dela, cortou eu no couro, e quase que eu vou preso ainda. Ah, maligno, você não tem beleza pra ter duas mulheres não, viu? Ó, que é isso, gente? O mundo tá acabando mesmo, e a atual dele é linda toda a vida. Deus te abençoe, depois você me conta se você foi na barroca, na irmã Conceição, não. Um trabalhinho você fez, viu, maligno? Apanhando de mulher porque tava com a mãe. Ah, não, só tem gente que dá mais sorte que o outro. Meu Deus! Ó, brincadeiras à parte, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelos áudios. Não estou indo embora, só vou me repousar. É uma pausa. Tá chegando o apito final com o Emerson Romano, com o Vinícius Andrade, com essa turma boa. E eu volto. Mas antes, é claro, ele chegou e ele tá lindo hoje, tá com um terno maravilhoso. Nosso competente repórter Alan Passos é o repórter Itatiaia que tá chegando. Eu me despeço de vocês, mas volto daqui a pouquinho ao lado de Gutenberg Gomes. Não é casal, não. É dupla. Abraço!
Horas. A capital mineira tem noite de tempo instável, 19 graus. Umidade relativa do ar, 86%. Com edição e apresentação de Alan Passos, está no ar o repórter Itatiaia. Homem é preso após matar o próprio pai para defender a mãe de agressões.
Está detido agora na delegacia de plantão de Ibirité, na Grande BH, um rapaz de 22 anos que está preso depois de matar a facadas o próprio pai agora à noite na cidade. A vítima é Leonardo José dos Reis, de 47 anos. O crime aconteceu na casa da família, na rua Dores do Indaiá, na região do bairro Palmares. Segundo a Polícia Militar, o filho cometeu o crime para defender a mãe que estava sendo agredida pelo pai. De acordo com os relatos da família, esse homem comete violência doméstica contra a esposa desde o começo do relacionamento dos dois, há 30 anos. Mas ela tinha medo de registrar as ocorrências e também de se separar. Havia um único registro de 2007. Hoje, segundo o relato do filho, o pai chegou alterado em casa e começou a agredir a mãe, a enforcando e tentando quebrar o braço dela. A filha do casal tentou intervir, não conseguiu, mas o irmão dela pegou uma faca e atingiu o pai com vários golpes, principalmente no peito. O rapaz aguardou a chegada da polícia e deu a versão dele do que aconteceu. Agora, ele aguarda a decisão do delegado para saber se ele continua preso ou vai responder em liberdade. Repórter Felipe Quintela.
A Polícia Federal rejeitou o pedido de delação do ex-banqueiro Daniel Vorkar. Informação da CNN Brasil. Por hora, as negociações seguem com a Procuradoria-Geral da República. O ex-dono do Banco Master foi preso pela segunda vez no dia 4 de março por fraudes financeiras. Na segunda-feira desta semana, Vorkar já tinha sido transferido para uma cela comum dentro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Movimento que foi visto como uma prova de descontentamento da corporação com a delação de Vorkar, que tem deixado nomes e episódios importantes de fora das informações negociadas até então. No início de maio, a equipe jurídica de Vorkar entregou uma primeira proposta de colaboração premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Os investigadores, no entanto, ficaram frustrados com os relatos que avaliaram como seletivos e que pouco contribuíam para as investigações. Com a presença de ministros, a Assembleia de Minas debate amanhã propostas para acabar com a escala 6x1.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realiza nesta quinta-feira uma audiência pública para debater o fim da escala de trabalho 6x1. Ao todo, 16 parlamentares vão discutir as propostas que tramitam no Congresso Nacional sobre o tema. O evento está marcado para começar às 10 horas da manhã no auditório José Alencar. A reunião conjunta será realizada pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e pela Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia. Participam da audiência também o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Guilherme Boulos, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, autor de uma das PECs que tramitam no Congresso Nacional, também foi convidado para a audiência. A proposta do parlamentar prevê a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais em um prazo de 10 anos. Vale lembrar que na última terça-feira, o relator dessa PEC, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, decidiu adiar a apresentação do parecer final da matéria na Câmara dos Deputados. Agora, espera-se que o texto seja divulgado na próxima segunda-feira. Inicialmente, o relator estava previsto para ser apresentado nesta quarta, mas divergências sobre a forma de implementação da nova jornada de trabalho levaram ao adiamento. Repórter Nuno Krause.
O ministro do STF, Dias Toffoli, pautou para julgamento no plenário virtual recursos de empresas de tecnologia contra a decisão da própria corte, que ampliou a responsabilização das Big Techs por conteúdos ilícitos publicados por usuários. A análise dos embargos de declaração ocorre entre os dias 29 de maio e 9 de junho. Entre as empresas que recorreram estão a Meta e Google, que pedem ao Supremo esclarecimentos e ajustes em pontos da tese fixada no julgamento do Marco Civil da Internet. Lembrando que hoje o presidente Lula assinou dois decretos que permitem a responsabilização das empresas por conteúdos que causem golpes, fraudes e atos criminosos nas redes sociais, especialmente de violência contra as mulheres. Vamos agora a Brasília.
A Polícia Federal estuda medidas para tentar quebrar o sigilo de um fundo que teria recebido parte do dinheiro enviado pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, o fundo chamado Heaven Gate teria recebido ao menos 2 milhões de dólares que foram repassados por Vorcaro para a produção do filme. Agora, a Polícia Federal avalia qual é o instrumento jurídico mais adequado para pedir às autoridades dos Estados Unidos acesso aos dados financeiros do fundo. Uma das possibilidades em estudo é acionar o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Outra alternativa analisada pelos investigadores é uma cooperação internacional por meio da Interpol. As suspeitas ganharam força após a revelação de que o senador Flávio Bolsonaro negociou diretamente com Vorcaro o repasse de 24 milhões de dólares para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, João Rosa.
Agora a condição do tempo.
Quinta-feira de céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata. O céu fica parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Rio Doce. Há possibilidade de chuva isolada nas cidades das regiões Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana. Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 11 e 33 graus. Em Belo Horizonte, quinta-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima fica perto dos 16 e a máxima próxima dos 27 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
A Prefeitura de Belo Horizonte reabriu o processo de licitação para contratar uma empresa especializada na recuperação e manutenção de passarelas e outras estruturas do trecho municipalizado do anel rodoviário. O edital prevê investimento estimado de cerca de 17 milhões e 700 mil reais em intervenções consideradas estratégicas para a segurança viária da capital. As obras devem contemplar três passarelas e outras estruturas ao longo da via, incluindo recuperação de concreto, vigas, pilares, drenagem e defensas metálicas. Repórter Gustavo Cícero.
Ai, Itatiaia, da notícia de tudo, ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Vem aí o apito final no comando do Emerson Romano e os comentários do Vinícius Andrade. Um ótimo finzinho de quarta, uma excelente quinta-feira para você.
Itatiaia Agro.
Amigas e amigos do agro, embora a previsão é de uma safra recorde de café esse ano, as chuvas que estão caindo no Paraná e São Paulo preocupam o produtor, exatamente na colheita, com os grãos podendo perder qualidade. Solo molhado dificulta o trabalho com máquinas e quando os grãos caem à noite e molham, a perda de qualidade. As chuvas já preocupam cafeicultores na região paulista de Marília. Por enquanto, no sul de Minas, vai tudo indo bem nessa colheita. E o mercado do arroz em casca no Rio Grande do Sul segue pressionado. Em um cenário marcado por uma baixa liquidez, cautela dos compradores e resistência dos produtores em negociar. A desvalorização do dólar frente ao real também contribuiu para enfraquecer as cotações e reduzir a competitividade do arroz brasileiro no mercado interno e também externo. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
O dia não terminou. Itatiaia, estamos juntos sempre. O jogo já começou. O nosso time vai jogar pra frente. Bola na rede, é gol. O futebol é um show. Tá no gramado, tá no rádio, tá no ar. Apito final. Resenha do time no seu coração. Apito final. Itatiaia, futebol campeão.
Você, 11:10 em Belo Horizonte, é o apito final de Libertadores, de Copa Sul-Americana e também dessas manchetes. Primeira manchete é do Atlético Pedro Abílio.
Galo tem retorno importante de meio campista para enfrentar o Cienciano por sobrevida na Sul-Americana. Diretoria lança nova modalidade do Galo na veia para pessoas de baixa renda.
Cruzeiro, Emerson Pancieri.
Mais de 27 mil cruzeirenses já garantidos para domingo contra Chapecoense. E técnico Arthur Jorge pensa em substituto de Arroio.
América, Fabrício Calazans.
Oficialmente apresentado, zagueiro se coloca à disposição para o jogo de domingo.
Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Apito Final, comigo com os comentários do Vinícius Andrade, todo o primeiro time do rádio. Vem com a gente, o Apito Final está no ar.
Apito Final. Somos Itatiaia com muito orgulho, com muito amor. Somos a rádio de Minas, presente com você por onde for.
Alô, você da região norte de BH. Materiais da fundação ao acabamento de sua obra é com Guanabara, há 20 anos no mercado. Pisos e revestimentos com preços incríveis. Ligue ou mande um zap 31-3436-8248. 3436-8248. Procure o Valdir e faça bons negócios. Rua José Pinto de Moura, 520, no Jardim Guanabara. No Instagram, arroba Guanabara Materiais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Chegou a sua hora de trocar de carro. No radar de vantagens do Portal Auto Shopping tem condições que aceleram a sua decisão. São 120 dias para pagar a primeira parcela do financiamento, com aprovação imediata e as melhores taxas do mercado. E você ainda concorre ao sorteio de 5 Smart TVs. Quem quer seminovo, acelera pro portal. Apoio C6 Auto, crédito sujeito à análise. Consulte condições no site. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Mão de obra terceirizada para condomínios, imprensas e eventos. É com a GT Serviços. Tradição e credibilidade. O seu patrimônio em boas mãos. Serviços de portaria, limpeza, manobristas e muito mais. GT Serviços, credenciada pelo Corpo de Bombeiros em Minas Gerais para prestação de serviços de brigadista profissional. Ligue e procure o Medeiros. 32956963. Marcou. 32956963. Ou acesse gtserviços.com.br.
Ô, de cá! Tem ninguém, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, É ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Legal, estamos de volta com o apito final, são 11h14 comigo, Vinícius Andrade. Fala comigo, Vini.
Falo sim, Romano. Um abraço pra você, boa noite pra quem tá ligado com a gente no apito final.
É isso aí, ó. Bola rolando, já rolou, tem bola rolando nesse momento pela Copa Libertadores da América. O Universidade do Peru conseguiu um baita resultado, foi até Montevideo, empatou em 0-0 com o Nacional. LDU de Quito tá vencendo o Lanús por 1-0. O Flamengo, com muita dificuldade, vencendo Estudiantes por 1-0. O Palmeiras perdendo em casa, hein, pro Cerro Porteño do Paraguai por 1-0. O Júnior Barranquilla acaba de fazer 1-0 em cima do Sport Cristal do Peru. Independiente Medellín faz 1-0 em cima do Cusco. Só 1-0.
Só 1-0. Magro, né? Tá, o pessoal tá econômico aí nos gols nessa rodada, né, Romano? Nessa noite de Libertadores. Esse resultado surpreendente. Até aqui a derrota do Palmeiras, claro, né? Que ainda pode buscar o empate, uma virada. Mas é um resultado que pode até mesmo complicar a vida do Palmeiras e pensando numa classificação.
Sem dúvida nenhuma. E olha só, na Copa Sul-Americana, olha bem o que aconteceu. O Santos estava fazendo 2-0 com Gabriel Bontempo, que é mineiro de Uberaba, e o Gabigol, ou Gabriel Barbosa, que ele muda de nome a cada momento. Só que aí o San Lorenzo acabou empatando 2-2. E ele ficou pé da vida, rapaz. O Gabigol falou, soltou uns negócios lá, que foi um M pontinho, assim, o jogo ficou na bronca.
Péssimo resultado pro Santos, né? Que se complicou, no momento é o lanterna do grupo, e o San Lorenzo comemorou bastante, porque manteve a liderança do grupo D. O Santos numa situação muito delicada, vai pra última rodada tendo que jogar a vida e contar com outros resultados.
Esse aqui é o problema, né?
É, não depende só dele.
É, esse aqui é o problema. Tivemos o Boston River vencendo o O'Higgins do Chile por 3-2, o Vasco fez 1-0, tomou a virada de 3-1 do Olímpia. O Botafogo enfrentou o Independiente Petroleiro e venceu por 3-0. O Grêmio em casa recebeu o Palestino do Chile, venceu por 2-0 com gols estrangeiros, Bright White e Pavon. E o Bragantino vencendo o River Plate lá no Monumental de Núñez por 1-0, hein?
Resultado histórico, hein? Se confirmar essa vitória é pra colocar uma placa ali e eternizar esse momento.
É, rapaz, olha só o Bragantino aprontando, hein? E quem tem que aprontar é o Atlético amanhã. É tudo ou nada na Copa Sul-Americana. Quem traz detalhes é Pedro Abílio. Fala comigo, Pedro.
Tudo bem, Romano? Um abraço para você, Alvini. Boa noite a todos que se ligam no apito final desta quarta-feira. O Atlético, claro, de olho nessa última rodada de Sul-Americana e pensando também nessa penúltima, a quinta rodada, o jogo contra o Cienciano. Afinal de contas, nesses dois jogos dentro de casa, vitórias interessam e é isso, né? O Atlético precisa vencer neste grupo B. Afinal de contas, tem, neste momento, a lanterna do grupo com 4 pontos. E aí vai observar o jogo entre Puerto Cabello e Juventud, que será na Venezuela, também amanhã, 7 da noite, no mesmo horário que o Galo pega o Cienciano. Cienciano líder com 7 pontos, enquanto Puerto Cabello tem 6, Juventud 5. E o Galo com 4 pontos conquistados, a ideia é igualar a pontuação do líder. E com o primeiro critério de desempate, é o confronto direto, o Galo perdeu para a equipe do Cienciano lá em Cusco por 1-0. Partida que aconteceu no dia 29 de abril. Fazer, inclusive, seria importante, saldo de gols, caso possível seja. Afinal de contas, com essa mudança no regulamento, critério de desempate sendo inicialmente o confronto direto, 1-0, 2-1, não seria ideal. Afinal de contas, empataria nesse quesito com a equipe peruana, que a gente destaca, né? Foi uma equipe muito dura para se enfrentar e teve o Bandeira como grande destaque. Jogador baixinho, mas muito veloz no meio-campo, marcou gol aquela oportunidade no jogo da terceira rodada dessa fase de grupos. Partida em que o Preciado acabou expulso no início do segundo tempo. E aí na etapa complementar, o time do Cienciano criou outras oportunidades, o Atlético mexeu, não conseguiu igualar as coisas, especialmente com 1 a menos. Voltando a reencontrar esse adversário numa ocasião bem diferente, precisando da vitória
mas diante do seu torcedor.
É, tá, chegou o momento do Atlético mostrar o que que ele quer da vida, né? Dentro da Copa Sul-Americana. Volto a dizer aqui, a gente até brincou, é, tem aquela classificação culposa, sem intenção de classificar, né? Que tá parecendo um pouco o Atlético, mas a chance tá aí, não pode desperdiçar, ainda mais jogando em casa, né?
É, agora não dá pra deixar passar mais, Romano. O Atlético, ele até agora não estreou na Copa Sul-Americana, jogou muito mal todos os jogos, até mesmo a vitória contra o Juventude, a única até aqui em casa, foi na Bacia das Almas, um desempenho muito ruim. Chegou o momento do Atlético mostrar serviço, encarar a competição com seriedade, se impor. Tá faltando isso pro Atlético, porque pegou um grupo em que os adversários são bem mais fracos. E não tem como a gente ficar rodeando aqui não, Romano. Ah, tem que respeitar? Claro que tem, futebol, é lógico que você não pode menosprezar nunca, mas a forma de você respeitar o adversário é entender que você é superior e se impor. E é isso que eu espero do Atlético amanhã, isso que eu espero da postura do time, de um time que vai encarar uma equipe inferior e que tem que pressionar e que tem que assumir o protagonismo da partida. Chega de sofrimento na Sul-Americana, tá na hora do Atlético vencer e vencer com autoridade.
É, concordo plenamente com você. 11:20 e o time então para encarar esse Cienciano, hein, Pedro?
Ô, Romano, sobre o time, eu começo falando sobre o Gustavo Scarpa. Afinal de contas, hoje foi dia, né, de o Atlético oficializar uma cirurgia. Já era ventilado que o Scarpa poderia passar por uma situação como essa. Afinal de contas, a entorse no joelho esquerdo foi um pouco mais delicada do que estávamos esperando. E o Scarpa, que vinha se recuperando nas últimas semanas apenas com tratamento conservador, precisou passar por essa artroscopia e já nessa quarta mesmo foi liberado para casa. Vai começar amanhã o período de recuperação no CT. Jogador que pode até deixar o Atlético, né? Existe essa especulação, mas agora com essa lesão esfria um pouquinho essa situação nos bastidores do clube. E a boa notícia vinda do DM é o Vitor Hugo, meio-campista de 23 jogos, já balançou as redes 3 vezes com a camisa do Galo, deu assistência e vem sendo muito regular quando está em campo. Não atuava desde o fim de abril no jogo contra o Flamengo, porque se recuperava de um edema na coxa direita. Vitor Hugo treinou ontem e hoje, portanto, não dá para saber se ele tem condições físicas ideais e ritmo de jogo suficiente para ser um titular do Eduardo Domingues. Exatamente por isso a gente pensa um time mais ou menos assim, com Everson no gol, Natanael formando a zaga com o Juan e com o Alonso, com as possibilidades abertas, né? Já que Ivan Román, Lianco e Vitor Hugo também estão à disposição. Pela direita, o Coelho fazendo uma ala e o Renan Lodi fazendo a outra, Maicon e Alan Franco os volantes. E no meio campo, na armação do time, Bernard ou Vitor Hugo, caso tenha condições, o camisa 30 de retornar ao time titular. E aí as possibilidades param por aqui, afinal de contas, Alan Minda e Cassierra, dois titulares recentes, incontestáveis do time do Eduardo Domingues, o Minda inclusive com os 3 gols com a camisa do Galo, marcado nos últimos 5 jogos. Sequência essa de 5 partidas em que ele foi titular em todas. É um possível time do Galo com força total para amanhã, Romano.
É, não podia ser diferente, né? Não dá para também para ficar rodando, até porque tá conta do chá.
É, não pode se dar ao luxo não, Romano. O Atlético rodou bastante nessas rodadas anteriores de Sul-Americana. Era para ter feito a parte dele mesmo com o time alternativo, não fez, e agora é o momento de força máxima. Eu não consigo pensar, Romano, nessa ideia de que é melhor sair da Sul-Americana e focar no Brasileiro e Copa do Brasil. Não com o peso que o Atlético tem, sabe? A camisa que o Atlético tem é muito pesada para você se dar o luxo de descartar uma competição. É claro que é difícil, mais difícil administrar 3 torneios, claro que é. Mas, sendo bem realista, qual a competição que o Atlético mais tem chance de conquista? Na minha visão, é a Sul-Americana. Claro que não é fácil, mas é a competição mais acessível. Então, para mim, o Atlético tem que ir com força máxima, avançar, se classificar e depois, quando chegar a fase ali de mata-mata e o torneio afunilar, vai ser um torneio grande, tá, Romano?
É.
Com camisas pesadas, e eu tenho dito isso aqui, o Atlético tem que estar nesse bolo.
É, e outra, você falou bem, porque Copa do Brasil classificou daquele jeito, né? Com o torcedor sofrendo. Campeonato Brasileiro, é para brigar na metade da tabela ali, né? Porque a gente tá vendo um campeonato muito polarizado.
No máximo, uma vaga por Libertadores. O Atlético não vai brigar pelo título.
Não, porque a gente tá vendo ali muito polarizado ali a briga, né? E aí, o Atlético é realmente a Copa Sul-Americana. E termina nesse momento o jogo lá no Monumental de Núñez. O Bragantino tomou empate no finalzinho. O Cleito bateu roupa e o River Plate empatou, mas...
aos 48 do segundo tempo.
Mas foi um baita resultado.
É, assim, vai sair com aquele gostinho de que poderia ter vencido.
É porque tem um detalhe, se você sai perdendo e empata...
É outro gosto.
Mas você tá ganhando até o final e toma o empate, é legal, você tirou ponto, jogo importante, pela primeira vez jogando lá numa Copa dessa importância, que é a Sul-Americana. Mas fica, ó os caras lá. O Juninho Capixaba tá bravo, tá? A gente tá vendo a TV aqui, tá bravo e com razão. Tá bravo e com muita razão, porque foi um vacilo, deixou escapar a vitória, que seria importantíssima pro Bragantino, né? Agora, ô Pedro, o Galo lançou um novo plano pro torcedor, como é que é essa história aí?
Foi lançado na manhã de hoje, Romano, o Galo na Veia IG, que é do Instituto Galo, uma parceria com o Instituto Filantrópico do Atlético para 1.113 vagas numa primeira etapa desse Galo na Veia, e pessoas que comprovarem renda inferior a 2 salários mínimos por mês vão poder concorrer a essas vagas. Elas vão pagar R$13 no valor de anuidade. E os ingressos, pelo menos 513 distribuídos para o jogo, com valor também na casa de R$13. É uma iniciativa para retomar, né, uma relação mais próxima e trazer o torcedor com baixa renda para o estádio de futebol. Não só a Arena MRV, né? Mas o futebol brasileiro em especial vive esse momento de inflação no preço dos ingressos. E essa é a iniciativa do Atlético para trazer de volta esse perfil de torcedor. Na Esplanada da Arena, neste domingo, dia 24, entre 9 da manhã e 3 da tarde, vão ser feitas as inscrições dos interessados em preencher essas 1.113 primeiras vagas do Galo na Veia IG. E deixa eu destacar aqui o grande trabalho, né? Galinho, campeão no Sub-17 ano passado, tá na decisão. Vai jogar final na Copa do Brasil Sub-17. Depois de vencer na Arena o Curitiba por 3-0, hoje acabou derrotado por 4-2, mas classificou-se para a próxima fase, a grande decisão na Copa do Brasil da categoria. Romano, volto com você.
E a decisão que não tem data ainda, né? O Atlético ganhou o primeiro jogo e hoje ganhou de virada de 4-2 com direito a gol do Veneno, gol de cabeça, mas no finalzinho também, na cobrança de escanteio. O Atlético venceu por 4-2, vai pegar o Atlético Paranaense, que venceu o Cruzeiro, a gente teria a chance de ter Atlético e Cruzeiro na decisão. Se passa o Cruzeiro, a decisão ia ser comando do Cruzeiro, porque teve melhor campanha na fase de classificação. Como passou o Atlético Paranaense, o mando é do Galo, com um jogo só, tá? É um jogo só, final única. E aí tá em definição, ou o jogo é dia 26 ou é dia 27. Dia 26 tem um problema de que, como o Atlético joga aqui contra Porto Cabelo e o estádio tem que ser entregue a Comebol, a chance do jogo ser no dia seguinte, ser no dia 27, essa decisão de Copa do Brasil Sub-17.
E seria bom, então, que fosse no dia 27, que aí pode ser, né, na Arena MRV.
Isso.
E pra ter um grande público, né, Romano?
Abrir pro torcedor.
Isso, abrir pro torcedor, ingressos a preços populares e pra torcida encher a arena e apoiar a garotada. O Sub-17 do Atlético já vem de uma grande conquista do brasileiro da categoria.
Olho nessa geração
Sub-17 do Atlético. Geração muito boa. E aí tá o futuro do Atlético.
Abre o olho. Inclusive, um saiu direto do Sub-17 profissional, né? Que foi o Cicê, né?
O Atlético, assim, o Pacini, né?
Pacini também.
Tava jogando Sub-17, o Cauã Soares também, foi destaque do Sub-17. E o Atlético, então, tendo uma safra boa, tem que olhar com carinho, tem que aproveitar. Não adianta nada fazer grandes campanhas se não tiver uma boa transição.
E hoje também teve o Atlético jogando pelo brasileiro, né? O Atlético fez a proeza de cair no brasileiro e hoje ganhou do Brusque fora de casa 3-0. Conseguiu uma vitória também, tá brigando aí pra poder...
Tem que voltar, né? Pra
voltar.
Tem que voltar.
Ele internacional, inclusive, hein? Os dois estão lá. E aí o Atlético conseguiu essa vitória. Nesse momento, o Galo é o segundo colocado do grupo, com 12 pontos. O Ceará lidera com 16. E aí o Atlético tá ali no bolo, classifica uns quatro para a próxima fase.
O sub-20 do Atlético passou por uma reformulação, né?
Total,
né? É um time bem diferente, até porque foi um fracasso na temporada passada, tanto que teve o rebaixamento. O Atlético está mudando completamente. A turma mais nova, né? A geração sub-17, sub-15, enche mais os olhos. Mas sub-20 também está nesse processo aí de reconstrução.
É isso aí. Vamos falar do aniversário do Galo amanhã? O Cienciano do Peru, que chega com Paulo Azeredo. Fala, Paulinho.
Alô, Emerson Romano. Alô, você ligado no apito final desta quarta-feira. Chegando com o Cienciano, hein? Equipe peruana que já está em BH e pega o Galo amanhã às 7 na Arena MRV. Romano, o Cienciano tem priorizado a Copa Sul-Americana. Isso porque no Campeonato Peruano é o terceiro colocado. As chances de título são muito mais difíceis e por isso o time peruano, que já foi inclusive campeão da Sul-Americana contra o River Plate, né? Lá atrás, né? Há quase 20 anos, o Cienciano apostando que pode faturar o bicampeonato. E por isso, colocando força máxima. O provável Cienciano Romano para pegar o Atlético na Arena amanhã, com Espinosa, Núñez, Amondaren, Aguilar e Martinich. O meu campo com Barreto, Robles, Souza, Hover e Bandierra. Na frente, isolado, Garcês. É este o Cienciano que deve começar amanhã para surpreender o Galo, vencer em BH e carimbar a vaga na próxima fase. Tá certo, Emerson Romano?
É certo de carimbar a vaga, não. É isso aí, não. Aí, como diria o Thiago Reis, Oxenó. Sabe pra lá, Cienciano. Como diria o maior apresentador desse país, sai pra lá. Minha amiga, meu amigo, eu vou te dar uma dica de saúde, hein? E essa dica é bem simples: arroz com feijão. Você pode falar assim, grande novidade, Romano. Esses dois alimentos se complementam, tem quantidades ideais de proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras e minerais. São essenciais para uma alimentação saudável. Agora eu já falo todo dia, lá na minha casa, arroz e feijão tem que ser Vasconcelos. Vasconcelos é certeza de sabor incomparável. Para a família da gente tem que ser coisa boa, não é mesmo? E coisa boa é arroz e feijão Vasconcelos. Terminou agora o jogo em São Paulo e o Cerro Porteño surpreendeu. O Palmeiras venceu por 1-0, hein? E o Palmeiras pode se complicar, hein?
É, que resultado surpreendente. O Cerro Porteño está comemorando como se fosse um título. Não é para menos, né? Chegar ali na casa do Palmeiras e vencer é tarefa complicadíssima.
É, e o gol foi dele, que nunca havia disputado uma Libertadores. Ferretti.
Olha ele, hein?
É, e tem um detalhe, hein? O Palmeiras era o líder, caiu para segundo lugar com 8. O Cerro Porteño lidera agora com 10. O Júnior Barranquilla tá vencendo, tá aí na 7. Então tá ficando uma situação assim, ó. Porque o Palmeiras vai receber o Júnior Barranquilla e o Cerro Porteño recebe o Sport Cristal.
É, o Palmeiras, assim, menos mal que o Júnior Barranquilla tá vencendo, se não o Palmeiras poderia perder o segundo lugar, né?
É. Nessa
rodada.
Poderia. Agora, vamos falar do América, porque o América teve uma quarta-feira diferente, viu? Não é isso mesmo, Fabrício Calazans? E aí, tá ligado?
Tô ligado, Romano, deixa comigo, boa noite pra você, pro Vinícius Andrade, pra Nação Americana e pra quem se liga no apito final. Uma quarta-feira realmente bem diferente no CT Landa Drummond, com a presença da imprensa em parte da atividade, já que o América hoje apresentou o zagueiro Manuel. Ele será o nosso convidado aqui no apito final, 36 anos, multicampeão, Manuel que esteve por último no Fluminense, foi campeão de Copa Libertadores, né? Pelo Flusão, mas que em outubro do ano passado sofreu uma lesão no joelho esquerdo, uma lesão de menisco. Ele passou por uma artroscopia, vem se recuperando, desde que ficou sem contrato com o Fluminense em 31 de dezembro, vinha fazendo um trabalho à parte. E ele fala aqui no apito final que está 100% recuperado e pronto para jogo. Aliás, o Manuel pode ser a grande novidade do Coelhão no próximo domingo. Com a palavra, o xerife, Manuel.
Eu fiz uma cirurgia de menisco, né? E tive a recuperação toda no Fluminense. Fiquei 100% no final de março. mas esse tempo todo eu tava treinando, Fluminense, tava depois eu tinha um personal também, a pessoa que me treinava todos os dias. Fisicamente eu tô muito bem, né? Claro que com bola, eu fazia só treino de força, treino físico, com bola um pouco de dificuldade no começo dos treinos ali, né? Nos dois treinos, mas assim, bem fisicamente eu tô, me sentindo bem, motivado, que é o mais importante, você tá motivado, e eu tô muito motivado, feliz em estar aqui, sei do desafio que a gente tá passando, uma difícil, mas tô muito motivado e feliz também. Ontem fiquei muito esperançoso com o treino que a gente teve, assim, porque a alegria no treino, sabe, a entrega, a todo mundo se dedicando, então senti uma energia muito boa e a gente precisa levar isso pra dentro do campo.
Eu perguntei para o zagueiro Manuel sobre a semelhança, se existe, daquele Cruzeiro de 2020, onde ele disputou a Série B pela Raposa, rival do Coelhão, para o América desse ano. O Cruzeiro vem pressionado, disputando Série B, e o América na lanterna. Tem semelhança, Manuel? E naquele ano no Cruzeiro você marcou bastante gols de cabeça, né? Tomara que seja assim. No Coelhão, fala pra gente dessa competição diferente, né? Um outro futebol, a Série B do Campeonato Brasileiro.
Passei mais um também, que foi no Atlético Paranaense também, em 2011, se eu não me engano. Em 2012 a gente subiu também com muita dificuldade, assim. Hoje o que eu posso falar, assim, de o ambiente aqui hoje é muito mais leve. Com certeza, o ambiente é muito mais leve. Naquele momento no Cruzeiro era um ambiente muito difícil, por várias circunstâncias, né? Extracampo, era muito difícil. E a gente por pouco não conseguiu subir o clube, né? Mas assim, tenho certeza que aqui o ambiente está muito mais tranquilo, muito mais leve. Claro que é um momento difícil, né? Todo mundo sabe disso. E sabe que todo mundo tem que se unir nesse momento para poder tirar o América dessa situação. E a gente vai fazer isso, fazer tudo para poder isso acontecer.
Este é o zagueiro Manuel, presença no apito final. Com a chegada do Manuel, o América soma agora 7 zagueiros. Além dele, o Coelhão conta com o Ricardo Silva, que vem em transição há bastante tempo, lesão muscular na coxa, pode ser outra novidade para o jogo de domingo, às 6:30, contra o Vila Nova, no Independência. Rafa Barcelos, Emerson, Natan, Wesley e Thalisson. Wesley tá com moral lá embaixo, né? No último jogo contra o São Bernardo, ele sequer foi relacionado. E o Thalisson tá no press kit, né? No material da imprensa do time principal e também do time júnior. Então ele vem migrando, né? Trabalha com o time principal, ajuda o time júnior, tá nessa transição, o jovem zagueiro Thalisson. Romano.
Chegada do Manuel, é a expectativa de que ele resolva essa peneira que é a defesa do América, a pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro.
O problema é que o América tem a pior defesa, pior ataque, então sim, são problemas em todos os setores, né, Romano? E uma peça
pelo
que
menos chega, é coerente, né?
Tá
pior defesa, pior ataque.
O Manuel chega para agregar, obviamente, em liderança, em qualidade também. Ele chega para ser o melhor zagueiro da América. A minha dúvida é, fisicamente ele vai estar apto? Ele vai estar ok? Ele vai aguentar? Porque uma coisa é você estar treinando ali à parte com o personal, que é importante, mas falta o ritmo de jogo, né? E o América não está podendo esperar muito tempo. Lembrando que a Série B continua durante a Copa, então não tem essa pausa para ele poder se condicionar de uma forma melhor. Vai ter que correr contra o tempo, mas o América tá precisando muito, tomara que dê tudo certo.
Condicionar jogando, né?
Jogando, vai ser durante os jogos.
Vai ter que condicionar jogando, que é complicado. Agora, além do Manuel, pode pintar mais um reforço no Coelho, Fabrício?
Pode sim, Romano. Pela manhã, aqui no CT, o Paulo Assis, diretor executivo de futebol do América, foi perguntado sobre a questão do mercado, que o América pensa de contratações, além do Manuel, até a abertura da janela, que será no mês de julho. Até lá são 9 partidas, o América precisa se reforçar, não pode esperar 9 partidas para novas contratações. Então, já chegou o Manuel, e o Paulo Assis diz que o América trabalha no mercado para contratar 2 volantes. Um que atua aí como primeiro volante, e um que atue como segundo volante, possa também fazer uma função de meio. O América tem esses jogadores no elenco, né? Com essas características, como por exemplo, o Eduardo Persson, o Val Soares, jogam como segundo volante, atuou também um pouquinho mais à frente, né? Como um meia. Mas esses atletas precisam se encaixar nas características do Manuel, ou seja, estarem livres no mercado, não terem vínculos com outras equipes
É só assim eles podem chegar, jogar, sem que a janela se abra no mês de julho. Mas o América vai ser um pouco mais contundente, mais agressivo, certamente na janela do mês de julho. Porém, não pode esperar, né? O América, 9 partidas para tentar reforçar o elenco. Eu tive até uma informação que teve um jogador que foi oferecido ao Coelho. Lembra do Cantillo, ex-Corinthians, volante? Foi oferecido ao América. Me parece que a pedida salarial é muito alta. Ele teve seus problemas lá com o ex-comandante do Remo. Enfim, são nomes que vão aparecendo e o América vai mapeando no mercado a procura de reforços para a volância. Romano?
É aí que mora o perigo, Vinícius. Meu medo é justamente esse negócio, essa garimpagem do América. Porque essa história do bom e barato, um dia dá certo, a maioria das vezes não.
Não, se for bom e barato, tá ótimo, né, Romano? O problema é quando é ruim e barato, né? E tem sido muitas vezes que o América tem buscado, porque se você não tem grana, então tem que ser muito assertivo. A sua margem de erro, ela é quase zero. E o América ainda assim tem errado bastante nessas contratações. Então, que a história seja diferente agora na janela do meio do ano. É uma janela crucial, porque ou o América qualifica de vez o elenco e briga por algo diferente no campeonato, ou vai caminhar para a Série C.
E tem que parar também com quantidade, porque se quantidade de jogador ruim, não vai resolver seu negócio.
O problema do América não é quantidade, né? É qualidade.
Ah, e com certeza. E quantidade tem muito.
Tem muito.
Tem muito, que não resolve. Que não resolve. 11:41, intervalo, na volta vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro tá feliz da vida depois do empate em La Bombonera e agora é pensar no brasileiro. A gente volta já.
Atenção, o recado é para você agora que quer trocar de carro. Na Carros do Guga tem opção para todo mundo, do Uno à BMW. São veículos seminovos, revisados, com procedência garantida e prontos para rodar. E tem mais, quer vender o seu carro? Deixa com a gente. Trabalhamos com consignação, cuidamos de todo o processo para você vender rápido, com segurança e pelo melhor valor. Chame no WhatsApp 31 996440792. Carros do Guga.
Apito final.
Opa, aproveite a chance de virar um milionário com a Mega de 30 anos. Sorteio neste domingo, dia 24, será o maior prêmio de aniversário da Mega e não acumula. São 300 milhões de reais. E na Loteria Grande Prêmio tem bolões estratégicos para você levar essa bolada. Chame no zap 998264149. A Loteria Grande Prêmio atende de qualquer lugar do país. 31 998264149.
Alô, você de Sete Lagoas em região, o recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas, tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes. 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Toda hora
todo dia. Super Sul é mais econômico.
Super Sul, mania de vender barato. Arroz Super Sul, tipo um pacote 5 quilos, 15,99. Bombons garotos sortidos, caixa 220 gramas, R$10. Cerveja Brahma, latão, 473 ml, 3,99. Pernil suíno dianteiro com pele e osso à peça, 10,99 o quilo. Lava roupas em pó, Tixan e caixa 2 quilos 200 gramas, 18,99.
Estamos de volta com o apito final pela Itatiaia, são 11 horas 44 minutos. Vamos falar do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro está animadíssimo com as últimas performances, especialmente a de ontem em La Bombonera. Não é isso, Emerson Pansieri? Boa noite.
Boa noite pra você, Romano. Boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de quarta-feira do apito final, chegando com as informações do Cruzeiro. O Cruzeiro que tá animado, né? Vencendo, quem sabe, a equipe do Barcelona na quinta-feira, já pra ratificar essa presença nas oitavas de final da Copa Libertadores, porque ontem foi um empate, né? Diante do Boca. Um empate com sabor de vitória. Mas agora o Cruzeiro vai pensar no Barcelona pra buscar essa vaga na sequência da Copa Libertadores da América. E vale destacar que o Cruzeiro ontem teve o Fagner sendo também protagonista do jogo, ele que marcou o gol do Cruzeiro, né? O gol de empate do Cruzeiro, ele que encerrou um jejum de 5 anos sem marcar gols e fez o primeiro gol com a camisa do time celeste. Uma boa jogada do garoto Kaique também na esquerda ali, com Gerson, com Christian, depois a chegada dessa bola também, né? O Kaique muito forte entrando na área, a bola sobrou pro Fagner, deu uma porretada pra dentro do gol e fez aquilo que a nação celeste na Bombonera vibrou bastante. Deixa eu trazer então o Fagner, que conversou com o nosso Rubem Júnior sobre esse resultado importante do time celeste. Vamos acompanhar.
O resultado, acho que dentro do, até do contexto do jogo, acho que foi muito importante pra nós, né? A gente sair daqui com um ponto e continua vivíssimo dentro da competição e dentro do que é o nosso objetivo, que é passar para a próxima fase, dependendo somente do nosso esforço, né, do lado do nosso torcedor. Então a gente sai daqui contente com o resultado, sabíamos, né, que seria um jogo muito difícil aqui por tudo que envolveu também o primeiro jogo, né, e a gente sai muito feliz porque a gente sabe que jogar aqui com a pressão, né, com um jogador a menos ali da metade do segundo tempo para frente, a gente sabe que é muito difícil e a gente fica feliz com esse um ponto.
Por tudo isso que você falou, qual foi a conversa de vocês ali dentro de campo, depois que o Boca abre o placar? Estava pressionando muito o Cruzeiro naquele momento, mas aos poucos o time foi se reorganizando, tocando mais a bola e aí melhorou no jogo. Qual foi essa conversa lá dentro?
Cara, acho que para ter tranquilidade, né? Porque a gente, às vezes que conseguiu sair jogando, a gente conseguiu levar perigo pro Boca, né? Então, assim, acho que nesses tipos de jogo grande você não pode desesperar quando você toma um gol, porque se você desespera, você acaba tomando o segundo, acaba tomando o terceiro. Então, eu acho que o equilíbrio da equipe nesse momento foi importante, né? De continuar tentando jogar, de colocar a bola no chão e minimizar essa pressão, né? Porque eles já tinham feito o primeiro gol. Então, acho que isso aí foi importante pra gente, no começo do segundo tempo, crescer na partida e aí, com consequência disso, fazer o segundo gol. Logo em sequência, ter uma chance de virar a partida, né? Então, eu acho que isso aí vai mostrando uma maturidade da equipe dentro desses jogos grandes, que é o que a gente precisa para chegar nos nossos objetivos.
Palavras do Fagner aqui no apito final, e ele falou em nome de Supermercados BH. Você pensou já em trabalhar na rede que mais cresce no Brasil? Pois é, Supermercados BH segue crescendo cada vez mais com novas lojas, expandindo para novas cidades, e o fortalecimento da presença em Minas Gerais e no Espírito Santo mostra, né, que a rede continua investindo, gerando desenvolvimento e criando novas oportunidades. E com todo esse crescimento, Supermercados BH está com vagas abertas em diversos setores, oferecendo chances para quem quer entrar no mercado de trabalho ou busca uma nova oportunidade profissional. E o melhor, não precisa de experiência, viu? Você pode procurar o gerente da loja mais próxima da sua casa ou acessar o supermercadosbh.com.br. Tem a aba Trabalhe Conosco e você faz o seu cadastro. Eu falei de expansão, eu falei de emprego, eu vou falar de oferta. Até pra você, até domingo na rede em Minas Gerais, ó, bisteca suína, 14,80 o quilo. Café BH, pacote 500 gramas, 19,98. E tem também a cerveja Stella Artois, 4,98. Supermercados BH, sempre pertinho de você, o Fagner, falando desta importância, né, do resultado construído na Argentina pelo todo, pelo conjunto, por tudo aquilo que o Cruzeiro vem mostrando também na disputa da Copa Libertadores. Xará.
É isso aí, é importantíssimo trazer esse astral pro jogo do brasileiro. E por falar nisso, já tem uma prévia do time que encara a Chapecoense, Xará?
Pois é, Romano, vamos trazer também já um pouco dessa prévia do Cruzeiro no duelo contra a Chapecoense, domingo às 16h, no Mineirão. Uma coisa é certa, Mineirão lotado. A Nação Celeste gosta do jogo às 16h. Quem não gosta, né? Do jogo às 16h no Mineirão. E aí vem caravana, vem gente do estado inteiro para acompanhar o Cruzeiro. Esse duelo na franca campanha, né, do Cruzeiro de recuperação do Campeonato Brasileiro, é um duelo importante. Não tem essa, a Chapecoense é um adversário mais frágil, nada disso. Respeito total na Toca da Raposa para esse compromisso. E o técnico Arthur Jorge pensando em relação ao Arroio. O Arroio tá fora, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Quem vai jogar? Será que vai o Sinisterra? Será que vai o Bruno Rodrigues? Será que ele vai colocar outro jogador no esquema tático ofensivo do Cruzeiro? Ou será que ele vai compor meio campo? Enfim, vamos ver o que é que ele vai fazer para esse duelo contra a Chapecoense, já que perdeu o Arroio. Arroio que ficou de fora também do jogo contra o Boca por conta de uma suspensão. O Arroio tinha sido expulso no duelo da Universidade Católica e agora tomou o terceiro cartão amarelo no duelo com o Palmeiras. Ele marcou o gol naquele jogo do Palmeiras e não vai enfrentar a Chapecoense. Deixa eu trazer um recado agora da HS Autopeças. Você vai passar na HS Autopeças porque lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. É referência em produtos com o maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor, você encontra lá. HS Autopeças tem 36 anos de mercado e você encontra HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e também no Lindeia. WhatsApp 34740022, 34740022. Equipe do Tião tá pronta para te atender. Não se esqueça, peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Você vai comprar a peça pro seu carro na HS e com certeza vai ser muito bem atendido. Nada de colocar carro na estrada sem estar revisado, hein? Vai comprar sua peça na HS Autopeças. É o Cruzeiro já nos preparativos a partir de amanhã, né? Pensando no jogo contra a Chapecoense, até porque a sequência é o Barcelona na quinta-feira de Guayaquil, quinta-feira que vem, e depois o Cruzeiro fechando também os trabalhos antes da Copa do Mundo, duelo contra o Fluminense, jogando domingão no Gigante da Pampulha. Xará.
Pois é, já vou emendar de uma vez com você, ô Pancieri. E a situação do zagueiro Igor Julião?
Deixa eu atualizar a situação do zagueiro Igor Júlio, que é mineiro de bom sucesso e joga no Brighton. Ó, as negociações, elas acontecem e elas ganharam novos capítulos, né, nos últimos dias. A primeira proposta formalizada pelo Cruzeiro foi recusada pelos ingleses, que desejam receber 6 milhões de euros. Isso dá quase 35 milhões de reais para liberar o Igor Júlio. E a diretoria do Cruzeiro prepara uma contraproposta e aguarda uma nova sinalização do Brighton para buscar esse jogador. E a apuração nossa aqui da Itatiaia com Lucas Barbosa e com pessoas ligadas também à negociação é que existe sim um otimismo para que o desfecho positivo seja alcançado. Torcedor do Cruzeiro Igor Júlio vê com bons olhos também a vinda para o Clube Celeste, gostou de poder trabalhar com Arthur Jorge, daquilo que foi oferecido pelo clube. Ainda não há um acordo verbal entre o Cruzeiro e o jogador, mas isso não deve ser problema porque as partes já tiveram conversas, já se reuniram para entender onde o Cruzeiro quer chegar, onde que o Igor Júlio também pode se encaixar. É um zagueiro que atua mais do lado esquerdo da defesa. Zagueiro Igor Júlio, ele que tá aí na mira também do Clube Celeste. Deixa eu trazer um recado para você do churrascão do Cruzeiro, sábado às 19h. Revelação Leonardo, você que gosta de uma música sertaneja, gosta de um churrascão, gosta do Cruzeiro, ama o Cruzeiro, evento open bar, open food, é a Nação Celeste em peso, com certeza vou estar nessa. A mobilização do torcedor, né, também pro jogo da Chapecoense, já começa o churrascão do Cruzeiro, viu? Evento da Trio Produtora, um abraço pro meu amigo Claudinho, Reinaldo também, o Paulinho, o Júlio Tainho, o Carlão, a turma boa da Trio Produtora fazendo esse evento que com certeza vai ser sucesso. É o Cruzeiro no mercado. A partir de julho, então, pode chegar zagueiro para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. Romano.
Valeu, Xará. Obrigado pelas informações. Olha, pensando em trocar ou comprar um veículo, HS Veículos é o lugar certo. Maior revenda de veículos seminovos de Sete Lagoas e região. Carros de qualidade, procedência, garantia e ótimas condições de financiamento. Na HS você tem credibilidade e segurança. Para adquirir o seu veículo, acesse e conheça o Instagram, arroba HS Veículos Tradição em Sete Lagoas. Avenida Raquel Teixeira, Viana 434, no Canaã. WhatsApp é o 31 37 710300, 31